No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e a gente continua falando sobre eleições 2024. O tema hoje é assédio eleitoral. Vamos falar o que é, quem pratica e como denunciar casos de assédio eleitoral. A gente lembra, em primeiro lugar, que muitos casos foram relatados em 2022. A gente vai, nas próximas edições, inclusive, relembrar esses casos. Mas hoje, as informações principais sobre como denunciar os casos é uma campanha, inclusive, do MPT com a CUT e centrais sindicais. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Bom, em 2022, os casos de assédio eleitoral, ou seja, as práticas de coação de trabalhadores e trabalhadoras a votarem nos candidatos de conveniência de seus patrões, ganharam projeção nacional após virem à tona diversas situações por meio de ações na justiça e por denúncias em canais como do Ministério Público do Trabalho, do MPT e da CUT. Naquele ano, a CUT se engajou no acolhimento dessas denúncias por meio de uma campanha nacional para proteger não apenas os trabalhadores e trabalhadoras dessas práticas, mas também a própria democracia e o direito ao voto. Em 2024, os números de casos de assédio eleitoral cresceram em relação a 2022, se comparado ao mesmo período. Desde o início do ano, já são mais de 190 casos envolvendo empresas e até os serviços públicos. Para combater e coibir as práticas de assédio eleitoral nas eleições municipais deste ano, mais uma vez a CUT e centrais sindicais se uniram ao MPT em uma ação de informação e a abertura de um canal para denúncias. Canal para denúncias de casos, já anote aí, é o site centraissindicais.org.br, centrais sindicais tudo junto, centraissindicais.org.br. Nesse site é possível descrever a situação com a garantia de preservação dos dados pessoais, ou seja, pode-se fazer a denúncia lá que o nome né, do denunciante vai ser mantido em sigilo, não vai vazar de forma alguma. Além disso, a CUT, né, além do site, a CUT e o MPT disponibilizaram também materiais que estão disponíveis para que os trabalhadores estejam inteirados sobre o tema. Esses materiais vão de cartas para as redes sociais até vídeos, áudios e uma cartilha didática e completa com todas as informações sobre o tema. Inclusive é dessa cartilha aqui que a gente tira as principais informações para trazer aqui no Jornal da CUT hoje. Os materiais podem ser acessados pelo portal cut.org.br. Bom, vamos falar da cartilha então. A cartilha foi elaborada pelo Ministério Público do Trabalho e traz as definições exatas sobre o que se configura como assédio eleitoral. Diz o texto, caracteriza-se como a prática de coação, intimidação, ameaça, humilhação ou constrangimento associados a determinado pleito eleitoral no intuito de influenciar ou manipular o voto, apoio, orientação ou manifestação política de trabalhadores e trabalhadoras no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho. Para exemplificar, o material informa que o assédio pode abarcar, por exemplo, né, as seguintes condutas. Vamos lá, alguns exemplos. Promessa ou concessão de qualquer benefício ou vantagem vinculada ao voto, à orientação política e à manifestação eleitoral. Traduzindo, quando o seu patrão fala assim, olha, vou te dar um aumento, vou te dar uma promoção se você votar em tal candidato e ele for eleito e tal. Isso é assédio eleitoral. Ameaça de prejuízo ao emprego ou às condições de trabalho. É o contrário, né? Aqui a gente exemplifica quando o patrão fala assim, olha, se o candidato X não for eleito, nós vamos ter que mandar um monte de gente embora, então votem nele. Também é assédio eleitoral. Constrangimento para participar de atos eleitorais ou utilizar símbolos, adereços ou qualquer acessório associados a determinada candidatura. Quando o patrão obriga você, por exemplo, a ir a um comício lá para fazer coro, para fazer volume, né, no comício do candidato que ele prefere, usando inclusive uniformes ou camisetas do candidato, enfim, né, botões, adesivos, essas coisas. Falas depreciativas e condutas que causem humilhação ou discriminação de trabalhadores e trabalhadoras que apoiam um candidato diferente do defendido pelo empregador. Quando você está lá no seu local de trabalho e de repente fala assim, ah, meu candidato, você resolve expressar o direito democrático de dizer em quem você vai votar, vou votar no candidato X, seu patrão é o contrário. O que ele faz? Ele te humilha, ele fala, pode até xingar, né? Dizendo que você é uma pessoa que é desprovida de inteligência ou que você não conhece. Enfim, qualquer tipo de xingamento, qualquer tipo de constrangimento, isso é assédio eleitoral também. Por fim, outras condutas que causem ou possuam potencial de causar dano psicológico ou econômico associados a determinado pleito eleitoral. Então, todas aquelas condutas que possam constranger, de fato, um trabalhador, uma trabalhadora, por causa da sua opção ou da sua orientação política, né? Da sua preferência política. A cartilha informa ainda que pode ocorrer no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho ou assédio eleitoral, tais como publicações em redes sociais, sites, grupos de mensagem automática, quando vai pelo WhatsApp também, esse tipo de intimidação, né? Deslocamentos, locais de treinamento ou capacitação, eventos sociais, enfim, qualquer circunstância ou ambiente presencial ou virtual que se relacionem com o trabalho das pessoas envolvidas na prática do assédio, e também pode ocorrer em espaços públicos ou privados e no trabalho formal ou informal. São todas as possibilidades aí que podem caracterizar o assédio eleitoral, que abrange pessoas com contrato de trabalho, repito, formal direto com o assediador, independente da modalidade, a saber, é o empregado, servidor público, estagiário, aprendiz, pessoas que prestam serviço por meio de empresa interposta, seus terceirizados, fornecedores, prestadores de serviço, né? Ou mesmo na qualidade de autônomos ou voluntários e aqueles que buscam trabalho. Quem busca trabalho também e é questionado sobre sua orientação política também se configura como assédio eleitoral. Agora, quem pode ser assediado? Conforme o ambiente de trabalho, ou considerando que o ambiente de trabalho é unificado e indivisível, todas as pessoas que nele se inserem podem ser vítimas do assédio eleitoral. Quem pode ser vítima, então? As pessoas que trabalham, independente do seu estatuto contratual, empregados, servidores, terceirizados, terceirizadas, as pessoas são as pessoas que estão em formação, incluindo os estagiários e aprendizes, os trabalhadores e trabalhadoras cujo emprego foi rescindido, os voluntários e voluntárias, as pessoas à procura de emprego, candidatos de emprego, e as pessoas que exercem autoridade, deveres ou responsabilidades de um empregador. Quem pode praticar o assédio eleitoral? Quem é o assediador? Ele pode ser praticado, o assédio, não só pelos empregadores, mas também entre colegas de trabalho, em especial quando eles exercem algum cargo superior hierarquicamente. Vamos lá, são eles: pelo empregador, representantes ou prepostos das empresas, bem como dirigentes de órgãos públicos. Exemplo, o proprietário de um determinado estabelecimento passa a exigir o uso do uniforme com as cores, imagens, dizeres de determinada candidatura. Dirigente público ameaça alterar a lotação ou local de trabalho, né, do servidor, a fim de direcionar o seu voto. Também entre colegas de trabalho, não sendo necessária existência hierárquica entre o assediador e a vítima do assédio. Quando eu falei, quando há diferença de cargo, né? Assim, você tem ali uma pessoa de uma outra seção que exerce um cargo de chefia, por exemplo, e você não, mas esse cara está assediando você. Ele não tem uma hierarquia direta, né? Você não é subordinado direto a ele, mas pode também ter esse tipo de assédio. Que mais aqui, né? Entre os colegas de trabalho, a gente já diz pelos trabalhadores em relação aos seus superiores hierárquicos. Exemplo, um grupo de trabalhadores passa a humilhar e constranger o chefe do setor em razão de seu voto ou posicionamento político, uma situação muito difícil de acontecer, né? Mas também vale como assédio eleitoral. Por terceiros, a gente fala que é difícil porque geralmente quem, assim, o chefe, existe o lado das cordas, né? Vamos aqui falar o português, claro, os lados da corda. O lado mais fraco e o lado mais forte. O lado mais forte sempre é o chefe, o lado mais fraco sempre é o trabalhador mesmo, que aqui quando ele esteja em grupo, né? Então existe sempre essa relação de medo. Por terceiros, como tomadores de serviço e clientes, exemplo, os clientes informam que poderão deixar ou reduzir a contratação de serviços de seus fornecedores se determinada candidatura for vencedora. Também se configura como assédio eleitoral. A gente está falando aqui no Jornal da CUT, então, sobre situações de assédio eleitoral, só relembrando que existe uma cartilha. Esse material que a gente está trazendo aqui no Jornal da CUT é parte integrante dessa cartilha, que tem tudo, é completa sobre assédio eleitoral, e vale a pena cada um de nós ficar por dentro desse tema, para que a gente não seja coagido, para que a gente tenha a nossa liberdade de voto. Então, o Jornal da CUT fica por aqui, voltaremos a esse assunto, né? No portal CUT, cut.org.br, você tem mais informações sobre isso. Na próxima edição a gente vai trazer mais dados, vai trazer mais exemplos de assédio, vai continuar falando sobre o assédio eleitoral. Obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima, até lá!